Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá estamos nós, em direto da FIL, mais precisamente da exposição Vintage, onde nós estamos, e não estou sozinho, embora pareça, estou com a Inês Lopes Gonçalves, mas também com o Júlio Isidro. Daqui a pouco teremos Nuno Markle e ainda Álvaro Costa, que está no Porto, naturalmente.
Estou, sim, senhor.
Não é muito natural que ele esteja no Porto, que normalmente está connosco em equipa, mas aqui conseguimos que ele ficasse no Porto, basicamente foi isso, não foi, Álvaro?
Estou, sim, senhor.
Será que o Álvaro nos está a ouvir já?
Estou.
Júlio Isidro, Inês Lopes Gonçalves, vamos fazer companhia nesta exposição Vintage. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar aí de um lado para o outro. Já tiveste,
um pouco,
Inês?
Um pouco, andei só um bocadinho.
Estás animada? Estás com uma voz animada, Inês?
Andei um pouco, quer que eu
faça?
Já espreitei um bocadinho, mas vou seguramente dar aqui uma voltinha a seguir. Estou muito encantada com o que vejo aqui à minha volta. Sou uma grande apreciadora deste tipo de mercados.
Há pouco passei ali por uma sessão, um departamento só de gomas.
E Gomas vintage,
e a pessoa que estava lá a vendê-las disse que ontem tinha visto o Júlio Isidro. É possível? É a pergunta que eu faço a Júlio Isidro.
Foi anteontem.
Ah, já cá esteve.
Eu vim cá fazer um direto de abertura simbólica deste espaço para o Portugal em direto, para a televisão. E depois perdi-me por aqui, e já fiz despesa e tudo, já comprei imensas coisas, e acho que hoje não vou sair daqui sem comprar mais.
Mas,
tanto mais que vou ainda ficar cá mais dois dias,
porque mais dois dias,
nada, melhor do, que, nada melhor do que um apresentador vintage neste espaço.
Está aqui uma pessoa de Viana do Castelo, Júlio Isidro, que veio ter contigo, veio de propósito de Viana do Castelo para ter contigo.
Olha, não sei se não é um stalker. Agora mesmo ter uma atenção por parte de uma pessoa que foi também de propósito, um senhor, que me veio trazer fotografias da minha filha dentro de um avião na base aérea de Évora, há não sei quantos anos. Ela era pequeníssima e ele, eu sabia que o Júlio ia estar aí, e está aqui estas fotografias que eu tinha lá em casa guardadas, e veio trazer as fotografias.
Isso é incrível.
Simpatia, não é?
Incrível
só que
isso.
Se reparassem que Fernando Alvim é a única pessoa que trata Júlio Isidro por tu.
É verdade.
Gostava só de
sublinhar. Não, Marco também acho que já trata.
Também. E porquê é que a minha Inês não está?
Já não consegue.
Nunca
já
não consegue.
E eu? E eu?
Consigo.
Não, talvez depois de eu a convidar para ir almoçar comigo. Ou por isso, no final, já os dois completamente da bêbada.
Sabes uma história muito engraçada? Júlio.
Enigmático o polícia, não é? Esse restaurante é emblemático.
Uma das coisas, nós estes estarolas que vocês estão aqui a ouvir, ainda falta aqui o Nuno Markle e o Álvaro Costa, fazemos todos os domingos um programa na RTP Memória à Noite chamado Trás para a Frente.
Que é incrível.
Que é incrível. Onde eu aprendo inumeradas coisas, como por exemplo que um famoso restaurante de Lisboa, chamado O Polícia, tinha uma bomba de gasolina lá dentro. Júlio,
exatamente.
Confirma esta história.
Tinha uma bomba de gasolina dentro, portanto as pessoas entravam.
Seguro, esse restaurante era bastante
exatamente.
Seguro.
Era muito seguro, porque aquilo era um túnel. Entrava o caminhão de um lado, sim, enquanto atestava o caminhão, o respectivo condutor, naquela altura não havia aqueles controles todos, de sopra no balão e não sei o quê, atestava-se também.
Era o início
depois,
do...
Exatamente.
Mas a cozinha não ficava perto dos tanques?
Não. A cozinha ficava mesmo em frente do tubo de escape dos automóveis.
Ok.
Maravilha. Tu devia ter um outro sabor, não é?
Mas é este tipo de coisas que eu aprendo com
não,
estas pessoas.
Comiam-se umas iscas extraordinárias numa frigideira que nunca era lavada.
Daí ser extraordinário.
E o sabor a gasóleo.
O polícia. Ora, deixa-me recordar que estamos aqui na exposição Vintage. Esta exposição vai durar até domingo.
Exato.
É uma exposição que podem e devem visitar, sobretudo os mais saudosistas. Exato. E não só. Há aqui algumas coisas que nós já fomos procurando. Há um cantinho do Vintage. Daqui a pouco vamos falar com a Anabela, que é a pessoa responsável por esse cantinho. Há a Marisa das Tatus, claro. O Motoclube do Montijo, estão a ver.
Uhum.
E ainda a Fátima Alemão, que é do Várias Antiguidades. Enquanto não entrevistamos uma destas pessoas, vamos entrevistar também o Belarmino, que é da Barbearia Clássica, que está aqui representado.
Ah, também, muito engraçado.
E ainda o Paulo Figueiredo, que é do Museu RTP. A minha pergunta, antes de falarmos com o Paulo Figueiredo, é se o Álvaro Costa, entretanto, já se terá juntado a esta emissão.
Já estou aqui há vários anos.
Olá.
Olá. Olá.
Não está. Mas nós vamos chamar aqui o Paulo Figueiredo, que é do Museu da RTP. Ele, basicamente, há pouco dizia-nos que tem mais que fazer e que tem que ir buscar o filho. Portanto, ele vai ser o primeiro.
Temos que o despachar.
Se tens um filho, como é que isso foi? Tens quantos filhos? Tens só um?
Tenho um.
Um filho, que idade é que tem?
Fez 11 dia 17.
Tal.
Revolução Bolchevique. Uma coisa. Foi uma revolução. Foi uma
Olha,
revolução.
E arrependido? Não.
Epá, não. Acho que foi a coisinha melhor que eu ainda fiz até hoje.
Olha,
o que aconteceu?
E o Museu da RTP? Conta.
O Museu da RTP, nós estamos aqui atrás, rodeados por um carro.
Este carro é incrível. Quanto é que custará este carro? Quanto é que custará?
Este carro,
eu gostava de ter esta carrinha. Este não,
tem
é um
preço,
carro.
Não tem preço, não tem preço, não vai sair da RTP, não é?
É uma peça única.
Onde é que ele fica?
Na fica numa garagem, na RTP. Pronto, nós agora estamos a tentar fazer aqui um.
Mas ele anda, ele...
Ele anda, anda.
Mas às vezes ele... está cá fora, ou às vezes chega à RTP e ele está cá fora, vem apanhar ar.
Vem apanhar ar, vem respirar um bocadinho.
Exatamente.
Não é? Vem gastar, ele na altura, quando foi produzido, em 57, ele gastava cerca de 20 litros. Aos 100.
Coisa pouca, portanto.
Agora já deve gastar uns 30, 40, então pronto. Ele faz um bocadinho de fumo, mas é uma peça única. É uma peça. Ele há dois anos esteve na IBC, em Amsterdão, e foi um sucesso fantástico. Ele estava ao lado, estava ao lado dos carros de exteriores, de 4K, custava milhões e milhões, e ele, é engraçado que ele é capaz de ter tido mais sucesso do que os outros.
Paulo, posso fazer uma pergunta incómoda?
Não,
eu conheço, já vou fazer, disseste que sim, basicamente, eu interpretei isso como uma afirmação. O Museu da RTP, eu entro no Museu da RTP, gosto, mas acho que o Museu da RTP ainda podia ser mais, melhor ainda, sabes? Acho que podia ser mais interativo.
É assim. O Museu da RTP...
Queres dinheiro para melhorar?
O Museu da RTP, nós em cima na coleção, não é? Que é que nós não podemos chamar museu, nós chamamos museu, mas é uma coleção visitável museológica.
Ah, ok.
Ok.
É mais uma coleção.
E depois temos uma reserva, e na reserva, nós cá em cima no museu, na coleção, temos cerca de 180 peças, mas na reserva temos mais de 7.500. A nível de conjunto, a coleção está dividida em rádio e televisão, não é? Para a parte da rádio, é considerada uma das maiores coleções da Europa, porque temos tudo, temos desde o microfone, não é? O início do ciclo, até ao rádio de mesa.
Mas sabes que isto é a minha opinião, não sei, vocês já visitaram o Museu da RTP?
Sim, sim.
Bom,
eu já visitei, não, eu vivo no Museu da RTP.
Claro. O Júlio vive no Museu da RTP.
Nós vamos lá buscar o Júlio, 15 dias ao Júlio, venha lá.
Aliás, sempre venha lá gravar. Onde é que quer fazer a entrevista? Pode ser no Museu da RTP. Ainda ontem, para a SAP, dei uma entrevista.
Exatamente.
No Museu da RTP.
Mas sabes como é que eu vi o museu?
E há alturas em que me limpam o pó e tudo, deixa-me lá ficar.
Aliás, neste museu, o Júlio Isidro devia ser a pessoa que abria a porta às pessoas,
claro.
Que, não é? Estava sempre no museu.
O Júlio Isidro poderia até fazer ali qualquer coisinha, assim.
Era.
Um convite, um invite, uma coisa assim.
Eu sou adepto da teoria que devíamos embalsamar já Júlio Isidro, não era? E ficava logo ali.
Acho essa piada de ótimo gosto.
Não, quer dizer, se eu costumo matar as pessoas, porque não empalhá-las, não é?
Alvim, o empalador.
Uma coisa é o empalador, outra coisa é o empalhador.
Claro, claro.
Olha, mas vocês deram-me deixar de concluir a minha ideia. A minha ideia é esta, vejam lá se concordam. Que era um museu funcionar muito com imagens de programas clássicos.
Meter o Alvim num frasco de formol.
Formol, sim.
Porque ele é um locutor muito informal.
Claro,
exato. Já
bem conservado.
Vocês gostam dessa ideia, não é?
Não, até dar-lhe uma injeção de formol.
Também estou a gostar. Ainda bem que
vocês... Fazia isso às lagartixas.
Não, não sou eu que estou cheio de ideias. Então, espera aí. Mas a ideia que eu tinha era, à medida que íamos passando, íamos vendo programas, imagina, emblemáticos, bocadinhos de programas, em loop.
Se tu fosses lá, já terias visto isso.
Olá, bem, Júlio, muito bem.
Peraí, tem alguns, mas ainda não tem todos.
Não, ainda não tem o inesquecível. Nem tem, por exemplo, o Trás para a Frente.
nós não conseguimos substituir o arquivo. Nós não conseguimos uma coisa é o arquivo RTP, não é? Outra coisa é o museu, em que temos que mostramos, damos umas pinceladas ali em alguns programas, em algumas. Embora lá está. Nós, RTP, somos rádio e televisão.
Em termos de acervo, o que é que está tem mais peso neste momento no museu? A rádio ou a televisão?
Nós tentamos dividir, lá em cima tentamos dividir.
Eu digo mesmo em termos daquilo que a RTP tem, como
espólio. A rádio é mais antiga, a rádio.
Claro.
Rádio,
mas eu não estou representado
e
na rádio.
E é mais portátil também, não é? Tem mais coisas, é possível ter mais coisas.
Tem lá muita coisa de rádio também e algumas coisas extraordinárias.
Temos coisas extraordinárias.
As coisas que estavam no Calhas estão lá?
As coisas todas estavam
no Calhas. As máquinas das rádio-novelas e tudo mais.
Menos o piano que foi roubado, o piano de calda.
Isso também é uma história muito estranha.
Essa história é muito engraçada. Já tem quase história. Contornos de mito urbano, mas não é um mito.
Não é mito urbano, é verdade. O Júlio sabe contar bem esta história.
Terão subtraído um piano.
É um mito urbano.
O que constou foi apenas o seguinte. Chegaram lá uns senhores e assim, nós vimos buscar o piano para afinar. E, portanto, à frente toda
foi uma
a
questão
gente,
de vulgais, era para afanar. No piano, no caso,
era exatamente. E afinaram o piano. Ninguém afinou, ficou toda a gente satisfeita. Claro. Meteram dentro de um caminhão e foram-se embora com o piano. Esta é a história que é contada.
É assim, mas se calhar o piano estava mesmo desafinado.
Pois,
não
se sabe
se eles não afinaram.
Até roubaram um piano
um pouco mais
desafinado.
Era um grande piano, que era um Steinway.
Era um Steinway, exatamente.
Era um Steinway.
É, claro, então ia roubar.
Mas isto é mito ou é verdade?
Então,
pois. Eu não estava lá.
Eu também não estava.
Para as pessoas que estão a ouvir esta história.
Alguém que confirme.
Para as pessoas que estão a ouvir esta história pela primeira vez, isto é um dos maiores mitos de sempre da
rádio pública.
Da rádio pública portuguesa. Que é o facto de terem roubado, da altura, um piano de cauda.
Curiosamente, onde Joly Braga Santos compunha os seus temas. Isso eu posso garantir, porque viu
a tocar
compor.
Nesse Steinway.
Exatamente.
Isso é incrível.
Mas nós também temos outro, atenção, nós temos outro Steinway também, ali na Machado Gomes da Costa, que está no auditório.
Agora, dizem-nos que Álvaro Costa sim se pode juntar a esta sessão. Olá, Álvaro, estás bom?
Alô?
Não, Álvaro está...
Não.
Alô?
Está empurrinhado. Ah, agora sim.
Aí está.
Alô? É de Jardins de Lógico.
Então, como é que se vai?
É da Praça da Figueira.
Já estou aqui há horas, sabes que... Eu vivo aqui dentro.
Ouviste falar desta história do piano?
Tudo. Eu tenho outra, que era um piano aqui no Norte, onde havia gente sempre por baixo do piano a dormir, pronto. Estava sempre alguém. Mas é uma história, eu não sei se será mito urbano. Quem conhece muito esses mitos... Olá, tio Júlio.
Olá, sobrinho.
Este
desgraçado só para se fazer novo.
Olá, tio Júlio.
Só para se fazer novo.
Bem.
E Inês tem um inglês magnífico. Tem um fabuloso Inês, um tosta misto. Depois explico. Mas quem tinha grandes histórias desse tempo é um senhor chamado Paulo Fernando. Lembras-te, Júlio?
Lembro, mas não da emissora nacional, mas do Rádio Clube Português.
Sim,
e realmente também tínhamos um piano, também houve histórias com o piano. Houve, nomeadamente, um noticiarista que fazia também um programa à hora do noticiário. Portanto, ele terminava o programa e tinha que ir a correr para ler o noticiário. Portanto, mudava de estúdio. No estúdio onde ele estava a fazer o programa, que era a hora Bosch, assim se chamava, ele despediu-se a um minuto do fim do programa, meteu o indicativo no ar e foi a correr para o estúdio. Só que tropeçou e ficou debaixo do piano. E, portanto, com os papéis do noticiário na mão, ficou debaixo do piano, ouviu-se os gongos que dá um início
ao
noticiário. E nada.
E o meu querido amigo, não vou dizer o nome, era o JM, se diga só o JM, estava debaixo do piano, a ver se conseguia sair lá dentro.
E tijolo, legal,
para ler um noticiário.
Isto é uma coisa que o museu da RTP tinha estas cenas que se tornaram icónicas.
Podemos
fazer isso. É isso.
Atiras-te para baixo de um piano e fiz logo o que vai acontecer.
E te julgo.
Olha, Paulo, quero-me despedir-te. Agradecer-te o facto de teres vindo. Sei que tens que ir buscar o teu filho
tenho
de 11 anos.
Não é
onde? Está tá um trânsito. Onde é que vais buscá-lo?
É aqui ao perto. Ele não vou buscar lá à escola. Ele hoje dorme na escola. Ele hoje dorme na escola.
Os putos já dormem na escola.
Pois, dorme na escola.
Dorme na escola.
Eu acho fantástico, eu acho lindo.
Tenho um hotel, não é?
Mas tenho que te levar isso, o saco cama.
Isso
claro. Convém, não é?
Desculpa, isso ser puto hoje em dia não é bom.
Não é bom.
Só tens que dormir
na escola.
Aposto que se vão divertir imenso.
Claro que se vão divertir.
Vai ser uma noite muito divertida. Estamos aqui numa área onde se dorme. Os miúdos também podem dormir, aqui no Museu da Ciência.
Pois é.
E também podem passar
no
lá
oceanário. No oceanário. Também podem passar a noite
com... No oceanário também.
No oceanário,
é verdade. É muito engraçado. Eu gostava era ser miúdo, exatamente, exatamente, para poder dormir. Fazer o que é dormir ao pé dos tubarões e tudo. Mas, sem ir.
Depois fazer um descanso, não é? O puto fica lá a vida toda, não é?
Não, só... a vida toda não, é só uma noite.
É só um dia para
o outro. É só uma noite.
É só hoje. E estou aqui, a aturar.
Olha, vai haver aproveitar algo, a sua noite. Vai haver alguma novidade, última pergunta, vai haver alguma novidade para o Museu da RTP, assim em breve?
Vai haver uma novidade que vai implicar até este carro, mas ainda não posso dizer.
Mas agora queria só fazer-lhe uma pergunta. De repente, dei por falta do escritório do Fernando Peça. Porque logo à entrada do museu à esquerda estava o escritório inteirinho do Fernando Peça. Que é para mim, eu gosto de olhar para aquilo,
ou seja,
para ter saudades
de
peça.
Como estava na RTP.
Era a secretária dele, e ainda está.
A secretária dele,
a máquina de escrever. Sim, depois tínhamos as condecorações,
exatamente, umas fotografias dele, umas caricaturas.
O capacete do Peça, o capacete da Segunda Guerra Mundial, a máscara de antigás.
O capacete, ouvi dizer que neste momento estará em Londres para ser leiloado. É verdade?
Não, o que está em Londres é uma fotografia do capacete tirado por um colega nosso, que é o Pedro Pina, no King's College, que é uma exposição sobre a presença portuguesa na BBC.
Então já era um mito urbano.
É um outro, essa é uma coisa horrível. O capacete está lá embaixo na reserva do museu e vai voltar brevemente, houve lá uns problemas naquela instalação, vai voltar.
O gabinete do Peça vai voltar, ainda bem.
Foi oferecido pela viúva na altura.
Exato.
Será que está lá o fantasma do Peça?
Não, por enquanto não.
Mas o fantasma é outro lá em baixo, mas isso é outra história. Na reserva há outro fantasma.
A sério?
Há um fantasma.
É.
Porque havia um fantasma no Calhas, atenção,
havia
um fantasma
no Calhas.
Que foi avistado.
Fantasma
vez,
do Calhas.
O fantasma do Calhas.
Tem sentido.
Sim. E quando fizemos a mudança do museu toda para cá, nós foi uma mudança feita num mês e qualquer coisa.
O fantasma também veio, claro.
Então deixámos uma caixa vazia. Fizemos, atenção, nós embrulhámos milhares de caixas e trouxemos uma caixa vazia e fizemos o convite ao fantasma vir. Eu ainda não o vi lá. Não sei se ele lá está.
Como é que ele se manifestava?
Não faço. Já o viram-no, viram-no. Era um senhor com os sapatos, com as fivelas. Era assim uma figura, uma pajem, uma coisa assim.
Sim.
Nós convidámo-lo a vir, eu convidei-o a vir, eu realmente ainda não o vi. Pronto, também sou um bocado cético nestas coisas, mas de qualquer maneira fiz do convite.
Cético porquê?
Porque
é duvidar de fantasmas.
Pois não sei.
Eu gosto dessa história, acho muito bem que o fantasma tenha
vindo. Porque ele conhecia a coleção, não é? Ele conhecia a coleção e já devia gostar.
Tem propriedade,
da
coleção. Sim.
Pronto, e eu resolvi, até fui eu, resolvi fazer-lhe o convite para ele.
Muito
para
bem.
Voltar.
Paulo, quero-me despedir de ti, obrigado. Continua então com o Museu da RTP.
Exatamente.
Nós vamos continuar por aqui no Festival Vintage. Álvaro, não pudeste vir, mas agora faço-te aqui uma pergunta. Tu és muito saudosista ou não?
É uma boa pergunta, Alvin. Eu acho que o passado é um bom sítio para estar 6 minutos e meio, mais ou menos, para fazer assim uma vista de olhos.
É saudosista QB, não passas muito tempo no passado.
Não, uns minutitos, de vez em quando e tal, e olho assim para umas coisas. O meu problema às vezes é quando aparecem aquelas memórias no Facebook, para mais recentes, para assim. Olha, mas por falar em fantasma, vou contar uma história muito rápida.
Do fantasma?
No
Há
Porto.
Muitas casas que, têm, que são abandonadas.
Não, e
são até.
O tio Júlio conheceu bem as instalações da RDP, na rua Cândido dos Reis. Muitas vezes lá gravou. E existia um colega nosso que tinha um cão, que era o Alfredo. E
era
o cão Alfredo recusava-se entrar. Havia a ideia que havia lá um fantasma, que era um fantasma do Sr. Wagner, que vivia no terceiro andar. A RDP não ocupava o prédio todo. E o cão nunca entrou. Ladrava, ficava completamente desvairado. E a teoria que me deram é que, lá está, questões sensoriais, que tu gostas muito, óbvio. Portanto, também existia um fantasma na Cana dos Reis, no Porto. Uma bela história esta.
É uma bela história e eu acredito nela. Eu acredito nessa.
Não acredito.
Eu adoro fantasmas. Ora, e também gosto de fantasmas e gosto de barbeiros. Temos aqui o Belarmino.
A única pessoa que podia tirar partido dos serviços do Belarmino era o Nuno Marco, e não está cá hoje.
É verdade,
não está cá agora ainda.
Eu não tirarei proveito.
Eu não
deste.
Preciso,
ninguém
obrigado.
Tem barba aqui.
É o Miguel Leitão que está aqui, verdade?
É o Sócrates.
Tu chamas de Sócrates?
Na realidade é minha alcunha. Meu nome é Ranieri.
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 Parece Sócrates. Ser português.
Parece ser português. É. És de onde? Que
meu pai é português, né? Mas eu sou nascido em São Paulo.
São Paulo.
Com pai português, da Vieira de Leiria.
Eu, pela pronúncia, estava a depender.
E porquê Sócrates?
Acho que pelo fato de... assim, não sei se é uma coisa do brasileiro ou uma coisa minha, mas para explicar algo... Eu faço uma digressão, explico 30 anos atrás.
Portanto,
e volto
é Sócrates, não o político, mas o filósofo. Ok.
Não, futebolista do Corinthians.
Filósofo, futebolista do Corinthians e foi médico também.
Foi, sim, e pensava com os pés, muito bem.
Era um grande jogador. Era um grande jogador.
Era um grande jogador.
Grande Sócrates.
Com umas grandes barbas. Esse Sócrates que ele está a falar, o jogador, tinha umas enormes barbas.
Agora seria um
cabelo.
Hoje seria um hipster, sem dúvida. Já agora, as barbearias no Brasil são muito diferentes das de cá ou são exatamente iguais?
Eu diria que não são iguais. O que acontece é que a barbearia perdeu sua essência no final dos anos 60 por conta de uma questão mais de higiene. Né? Existiam então as lâminas, né, que se trocam, então havia contaminação cruzada. E o barbeiro foi sinônimo de algo sujo.
E o aparecimento também das máquinas, todo o incentivar de que as pessoas pudessem fazer isso em casa,
exatamente,
não é?
Exatamente. Então, as lâminas que a gente chama que é a Safety Razor, que é a lâmina em T, né? Todo mundo passou a fazer sua barba em casa.
Claro.
Então, o profissional barbeiro foi sendo esquecido.
E a navalha, você ainda trabalha com a navalha de barba?
Com navalha de barba, navalha só que barba. Nós temos a lâmina
e a fia, descartável. E a fia, não, mete lá a lâmina.
Exatamente. As navalhas que são afiadas...
Eu tenho no ouvido o som maravilhoso da navalha de barba. Isso. A passar numa tira de cabedal
para afiar.
Polida, para ser afiada.
É antes, engraçado.
E quando terminava a barba, o barbeiro perguntava sempre: álcool, pedra ou sublimado?
Exato.
É álcool, pedra ou sublimado, não é?
Exato.
O que é o álcool? Quer, okay.
Álcool, pedra, uma pedra, era mesmo uma pedra.
Pedra para,
uma pedra, depois, para refrescar.
Okay.
Ou sublimado, que é também um produto químico.
É um preparado. Bem,
uma pergunta para Júlio Isidro e para Álvaro. A ti não te vou fazer.
Para os antigos, não é?
Tem a ver com barba.
Alguma vez vocês tiveram barba e bigode ao mesmo tempo? Álvaro e Júlio Isidro.
Não sei porque não faz essa pergunta
bigode.
A mim também, estou-me a sentir discriminada. Eu podia responder sim.
Mas eu tive uma vez durante 8 dias
um bigode.
Um bocadinho de bigode, mas parecia que tinha comido chocos com tinta, estava só sujo. E então tirei.
Então, nunca Júlio Isidro teve assim uma face, sei lá, mais traumática ou é uma barba?
Mais traumática.
Não.
E a questão da pedra era um cicatrizante.
É um cicatrizante, exatamente.
Pedra pomes.
E ele depois perguntava sempre: álcool, pedra ou sublimado? E havia até um barbeiro, meu amigo, que disse assim: e posso pôr um bocadinho de cheirinho? E de clube é que você é? Sou do Benfica. E também vou dar vivas ao Benfica. Tudo para receber uma gorjeta.
Eu estou à espera, em Vila do Conde, há lá um estabelecimento que tem nas paredes fotografias de figuras típicas. É uma espécie de liga dos primeiros. E eu estou à espera de chegar à minha vez. Está lá pendurado. Ao lado de figuras típicas, os vilacondenses conhecem.
Mas ele sabe que um brasileiro social, também vou fazer mais uma pergunta. Se ele sabe o que era um caldinho. O que é um caldinho?
Um caldinho?
O que é um caldinho? A gente vai ao caldinho. Assim, olha, é um caldinho.
No Casal Ventoso usava-se muito, olha, um caldinho, não era?
Vá lá, isto é para a tua cultura geral, vá lá.
Assim, eu entendo como uma paradela.
Exatamente.
As pessoas
não iam propriamente cortar o cabelo. Era mais barato, portanto, o cabelo corta-se para aí de mês a mês. E ele, ao fim de 15 dias, estava ali com os seus filhos, chegava ao barbeiro e disse: dê-me um caldinho. E ele então cortava só o que estava assim à volta das orelhas.
A manutenção do corte.
Era só a manutenção do corte. Caldinho.
Estamos a aprender com os Lusíder, com quem mais poderia ser. Olha, vocês aqui neste evento vintage, o que é que vão fazer? Fazer a barba. Quem quiser?
Cortamos cabelo e barba. O que a gente não consegue fazer na feira é a barba a tradicional, usando as toalhas quentes. Né? Preparar a barba
é tão bom,
que é muito bom, é relaxante. Então aqui é mais a para de barba,
né?
Usando as trimmers e as máquinas, né?
Mas, e fazer mesmo a barba também fazendo
mesmo a barba, aí só utilizando um recurso que é uma máquina que chama shaver, que ela retira a menor porção de cabelo da pele, que é o substituto, entre aspas, de uma navalha. Mas a barba à navalha, na maneira tradicional, antiga, a gente não tem a estrutura adequada para fazê-la, mas na barbearia sim.
Mas agora, há alguma tendência atual nas barbearias, sei lá, há algum pedido estranho? Nunca tiveste lá ninguém que diz, olha, gostaria de ter um bigode a Hitler, por exemplo?
A Hitler não, mas um bocado engraçado, eu diria. Nós temos um quadro na parede com diversos tipos de bigodes.
Olha, isso lá, que eu disse há pouco.
E
as pessoas chegam,
tem pessoas que, não, eu quero aquele Mutant Shops, que é um que retira toda a barba e fica só o contorno, não é um cavanhaque aberto no meio do queixo, são típicos.
E a Stalin, não.
Como?
A Stalin.
olhem que aqui no estúdio.
Até hoje.
E a Xanana Guzmão, por exemplo. Não é que ele tinha uma barba também grande. Eu gosto daquela.
Olha o bigode do Arthur Jorge, que
era um dia.
Meu favorito. Olha, aqui no estúdio,
que era no género do bigode à Dupont e Dupont.
Bom, pois era. Era
um belíssimo bigode para Dupont. Comer sopa.
Belíssimo bigode.
É muito farfalhoso.
Não, amor, tem uma vantagem, que leva-se a sopa para casa depois. Fica ali um bocadinho.
O Álvaro quer falar, Álvaro.
Não, é muito rápido. Aqui no estúdio estão a filmar-me, não sei porquê. Também. Está ali um rapaz com um bigode à Freddie Mercury, não sei se...
Aí, exato, o bigode à Freddie Mercury também. Cá está.
É verdade esta história, Alvinho. É verdade.
Olha,
Marry me!
A barbearia clássica fica onde?
Ela fica ali entre o Príncipe Real e a Restauradores, ao pé do miradouro ali do São Pedro de Alcântara.
Em média, quanto é que... repara, eu nunca faço a barba, eu nunca tive barba. Houve uma vez, há cerca de 3 anos, que eu tentei ter um bigode, só que depois...
Nunca tiveste, mas porque ela não cresce ou porque
Se
enrala?
Mas, quer ver, eu sou bastante másculo e viril e obviamente que tenho uma barba se eu quiser.
Toda a gente sabe que quanto mais barba, mais virilidade, obviamente. Claro.
Só não tenho barba porque não quero.
Ele está a exibir a testosterona na cara.
Claro.
Não, não, mas eu depois comecei a crescer o bigode durante umas férias de verão e parecia o Super Mario. Estás a ver o Super Mario? E eu dizia, claro. Se calhar era melhor recuar aqui
não
com esta minha intenção.
Pronto.
Isto não vai dar. E então recuei. Eu tenho uma fotografia que vou-te mostrar um dia.
Gostava muito de ver isso, não imagino nada que...
Eu vou-te mostrar. Eu
não queria, óbvio, não estou interessado.
Mas com o marcador também se resolve isso.
Sim, é verdade. Olha, queremos agradecer o facto de teres vindo, teres passado por aqui. Nós vamos continuar aqui a entrevistar pessoas.
Eu que agradeço, obrigado.
Diz-me só, quanto custa aqui na feira, se eu quiser trazer um amigo para cortar o cabelo e a barba?
Um corte de cabelo 10 euros e uma barba 8 euros. Uma barba 8 euros.
É mais barato do que na barbearia?
É mais barato que na barbearia.
Olha,
um preço
é exatamente
promocional.
Quanto eu pago por cortar o cabelo. Exatamente.
E o combo, que são os dois juntos, 15 euros.
Muito bem.
15 euros. Barato.
Vale a pena. Olha, obrigado. Eu só não faço a barba porque não tenho como tu vês.
Pois podes cortar o cabelo.
Pois é verdade.
Axilas não.
Axilas ainda não.
Não cortam o cabelo a mulheres?
Também não. Não. Só de homens mesmo.
É bolinha, não é?
Na verdade, é o conceito, né? Nada contra.
Menina não entra. Pronto.
Aliás, as mulheres são muito bem-vindas na barbearia. Inclusive, elas vão com os maridos, com os namorados, todos.
E há muitas mulheres aqui nesta exposição vintage. Eu estou a dizer, toda a exposição é feira vintage,
sim,
não é?
Sim, feira.
Aliás, a feira vintage, mais que feira quando vocês entram aqui, depois podem visitar, nomeadamente, a Intercasa. Mais
não
sei
que
uma exposição de designs
que
também há.
Pois.
Eu acho que há muitas pessoas que desaguam aqui depois de verem essas duas também. Não é? Há muitas
coisas
aqui
relacionadas,
para ver.
Há muitas coisas também aqui na feira vintage que são mobiliário para casa, porque estamos a falar não só de cortes de cabelo, como estamos a falar também de tatuagens,
há
roupa e há uma série de móveis. Aliás, eu estou cheia de vontade de espreitar. Eu sou uma recoletora
então,
compulsiva.
Tens que ir aqui ao sítio da Fátima Alemão, que há bocado estava muito nervosa, que ela diz que é muito tímida, mas não é nada. É ela que é.
Que sítio é esse?
É ali, é justamente...
É mesmo ali.
Isso chama-se?
As pessoas que estão a ouvir na rádio devem estar com a
é do cantinho do Vintage. Sou cliente. Sou cliente.
É cliente?
Sou. Tenho pelo menos duas peças em casa que vêm de lá.
Então já estive na nossa loja.
Na verdade, sou cliente há mais tempo, quando ainda nem sequer existia a loja.
Ah,
quando ainda era uma vivenda na Encarnação.
É isso mesmo.
Fátima, onde é que vais buscar as coisas?
Nós vamos agora, ultimamente, comprar a Alemanha, Dinamarca, mensalmente. Peças originais. E depois temos as réplicas que conseguimos fazer. Novas.
Onde é que fazem as réplicas? Fazem
as,
cá?
As réplicas, umas cá, outras em Inglaterra, portanto conseguimos sempre fazer.
Eu sei que é uma pergunta clichê, mas não resisto a fazer. Qual foi a peça que tu já tiveste com maior valor de venda?
maior valor foi, eu penso, que um aparador de pau santo, que nós utilizamos muito a madeira pau santo, e na altura penso que 3 mil euros.
Aparador de pau santo.
Sim, a época sempre anos 60, 70.
Mas o mercado do vintage, ou seja, neste caso não estou a falar só do cantinho do vintage, sim, o mercado vintage em, sim, geral está super na moda, as coisas, claro, estão um bocadinho inflacionadas, não estão?
Nós tentamos sempre marcar preços baixos, procurar sempre as peças que na altura conseguimos mais baratas, portanto, para também passar para o cliente mais barato.
Porque uma coisa é ser a peça ter um valor porque é antiga.
Sim.
Mas há peças antigas e peças antigas. Por exemplo, se estivermos a falar de um armário ou de uma cadeira, de um aparador, o que seja, por exemplo, da Olaio, que era uma marca,
sim,
portuguesa,
Olaio,
super, é muito
Olaio
mais valioso do que uma coisa que tem 40 anos, só porque tem 40 anos, mas que se calhar na altura nem era assim tão valiosa, pois, quanto isso, não é? Há que fazer essa distinção.
Hoje em dia é um mito.
Claro.
Já,
eu tenho em casa ainda um.
Tem.
Não, por acaso fica muito bem um arranjo de casa onde, sim, há uma peça
antiga. Ali um apontamento engraçado.
Uhum.
Perdi-me, portanto, na vossa pergunta.
Não estava a falar, okay, como está tão na moda, as coisas também estão um bocadinho. E como é que também se faz essa diferença? Os preços, não é? Entre aquilo que é uma preciosidade e aquilo que é só uma coisa.
Aqui, tem sempre a ver com o valor a que nós compramos. Uhum. Nós baseamos-nos sempre nisso. Não é? Portanto. Uhum.
E são o quê? São marceneiros que fazem esse trabalho, é?
Não, nós compramos em feiras lá fora.
E quem é que faz a recuperação?
A recuperação. Tentamos sempre comprar em bom estado. E depois é só uma limpeza. Temos alguém que trabalha connosco e faz sempre essa limpeza.
Estava a imaginar uma reconstrução mesmo em algumas
peças. Não. Até porque são madeiras muito boas, vêm muito bem tratadas, há peças muito bem cuidadas. Compramos sempre assim.
Tens este negócio há quanto tempo?
Nós somos três e temos este negócio aí há uns 8 anos.
São três sócios. Aposto que um deles é teu marido.
Por acaso é o meu sobrinho.
Isto como correu mal.
Correu mal. Eu tentei a minha sorte. O que é que era? Eu tentei a minha sorte. Podia ter acertado. O teu sobrinho.
Sim, é o que está ali. Portanto, não quis ir falar porque está também cheio
de
vergonha.
Tem vergonha?
É muito...
Antes disto, o que é que te fez ingressar neste negócio? O que é que fazias antes?
Eu fazia e faço. Eu sou auxiliar de educação. Isto começou por um hobby. Um hobby, uma coisa engraçada, entre dois, depois já somos três. E agora já não é só um hobby, é mesmo uma coisa muito à séria.
Isto onde é que fica a loja?
A loja fica...
Atenção, tirou o cartão para ver qual é a morada.
É uma loja enorme, atenção.
É uma
ali...
loja de 5 mil metros.
Sim, 5 mil metros.
Fica ali no.
É nas traseiras dos armazéns, sim, Abel Pereira da Fonseca, em Lisboa.
Mesmo, sim. Exato. E pronto, e fica aí.
Vocês compram coisas a pessoas?
Também, quando interessa, sim, dentro da nossa onda, compramos sempre.
Mas já foi lá alguém a oferecer uma coisa para.
Já, várias vezes. Chegam com a foto, no telemóvel, nos iPads, mostram. Se é do nosso interesse, ficamos, se não.
Já tiveram uma peça assim, uma coisa do género, sei lá, esta coisa, esta secretária era, não sei, olha, do Fernando Peça, por exemplo,
sim,
assim, alguma coisa, uma história assim engraçada, não?
Tivemos peças de designers dinamarqueses, uhum, interessantes, e tivemos uma secretária muito interessante, de esteira, também pertencia a um senhor assim... muito importante, mas também não sei o nome.
Pronto.
Eu tenho uma ideia.
Quem é que será?
Alvin, tenho uma ideia.
Qual é?
O teu antigo palpite? Equipamento de Joaquim Batins.
Ah, é possível. Pode ser algo clássico. Sim, era
pode?
Um clássico. Sim, pode ser. Pode? Não sei se teria assim muito valor. Olha, obrigado. Há pouco chamei-te Fátima Alemão, mas não, tu és a Anabela.
Anabela mesmo.
Anabela, não é? Esqueci-me. A Fátima Alemão é da Várias Antiguidades, possivelmente é a tua rival.
Talvez não, nós somos rivais.
Não é? Vocês não se bem?
Sim.
Ah, isso é como
isto
o Juiz
é um meio engraçado.
O Juiz Idris também disse que estava bem com toda a gente, mas tinha ali um rival. Quem era o rival do Juiz Idris?
Estás-me a perguntar a mim? Não sei,
quem
eu julguei que é a melhor pessoa para responder.
Não sei.
Nunca tiveste um rival?
A peça não era com certeza.
Nem que seja aquele rival a brincar.
Nunca tiveste um rival?
Não, nem a brincar. Por acaso, nem a brincar.
Quem é o teu rival, Fernando Alvim?
Tens um rival?
Não, por acaso também não.
Também não.
Estás a ver como é bom.
Devia haver, mas a Madalena Iglesias tinha a Simone como rival.
E era uma coisa mais ou menos artificial, era mais que
era inventado.
Pelos fãs,
era showbiz.
Pelas próprias, claro. Era showbiz. Elas eram amigas.
Mas eu vi uma entrevista de uma das duas em que ela assumia essa rivalidade.
Era assim, ser rival não custa nada e não é nenhum mal. Ser rival é ser adversário, também, não era nada de cuidado. Diz-me tudo, faz
podia
favor.
Podia ser Joan Crawford de Bette Davis, né, do nosso tempo.
Exatamente,
não é?
exatamente, pois. E o McEnroe também, e agora ainda precisa
exato,
estar no cinema.
Exato, e é um livro aí, com o Bjorn Berg, não é?
Pois.
Já agora, última pergunta aqui para a Anabela. Anabela, o que é que as pessoas procuram mais? Sentes alguma tendência?
Aparadores? É verdade, sideboards. E também vende, como nós vendemos mesas.
Não tem aparadores?
Aqueles móveis compridinhos,
claro. Estou
fora de moda, estou completamente fora de moda. Ouça, não tenho aparadores.
Tem que haver um móvelzinho para guardar coisas.
Pois.
Um aparador.
É uma coisa que não é nem uma cómoda, nem um armário.
Exato,
é um aparador.
É um aparador.
Tipicamente serve para guardar louça.
Eu daqui a bocadinho vou ver o que é um aparador.
Espelho.
Se calhar eu vou te mostrar.
Alguns têm espelho.
Pois.
Outros têm mais um suporte de, normalmente,
portas,
pés,
pode ter portas de correr,
pode
o chamado alçado.
Olha, uma das coisas que eu adorava comprar, que acho que é uma prenda muito fixe, mas lá está, tens de ter um quarto grande, era aquela coisa que antes se usava, mas agora já não se usa, os sítios onde as pessoas se despiam atrás,
um biombo. Nós vendemos isso também.
Biombo. Não é uma prenda muita gira para oferecer a alguém, tipo um biombo assim.
Na verdade,
se eu tiver a casa uma casa pequena, não dá jeito, na verdade não.
Claro, é isso que eu estou a dizer, mas tens assim um carro.
Eu já tive um biombo e tive que me desfazer dele porque não tinha qualquer utilidade. Não tinha
outra. Aquilo caia com muita facilidade, pois. Portanto.
Porque era só muito bonito.
Na verdade, eu nunca. Vamos cá ver uma coisa. Para que é que as pessoas tinham os biombos nos quartos?
Porque se calhar antigamente não era assim à vontadinha como é hoje em dia, lá está.
Olha, sabes o quê? É no tempo em que havia respeito.
Anabela, obrigado, estás a ver? Não precisa nada.
Não, nem estava nervosa. Foi fácil.
Portanto, 20% de desconto já a seguir.
Claro,
quando for.
Ok, tá
combinado.
Bem.
Obrigada.
Eu vou já passar por lá para ver o que é um aparador.
Obrigada.
Obrigado. Com o Sócrates separámos o cabelo. Agora com ela.
Nós estamos aqui a conseguir alguns descontos. Deixa-me dizer que nós estamos aqui em plena. Eu penso que isto é o pavilhão número 4 da FIL.
Olá,
está muito bem, numa altura em que
muito
chega a Marisa, que é tatuadora. Aliás, se dúvidas houvesse, ela tem aqui duas grandes tatuagens.
Duas?
Tatuadora e uma das melhores clientes da Anabela.
Ah, é verdade.
Que estava aqui antes de mim, é verdade.
Já viste?
Também compra coisas à Anabela?
Compro, sim, claro sim. Que sim, compro e pronto. E sempre na minha loja, na minha casa, é tudo retro.
Ah. Sim, aliás,
e algumas coisas são mesmo originais.
Não está vestida a condizer, é mesmo assim
não,
que se veste.
Pronto,
tu vestes assim normalmente?
Todos os dias.
Sim,
isso é incrível. Vou tirar uma foto.
Hoje estou mais sexy.
Vocês têm que ver.
Vocês
têm que ver. Vou tirar uma foto para as pessoas verem justamente como é que a nossa comunidade
é
elegantíssima.
Dá-te muito trabalho vestir-te assim todos os dias?
Nada. Porquê? O meu guarda-roupa já é este, ou seja, só tenho que escolher o que é que vou vestir hoje.
Okay.
É tanto como, pronto, uma pessoa moderna, normal. Os penteados e tudo mais, normalmente, como sou tatuadora, tenho sempre a cabeça para baixo, tem de ser sempre um bocado os apanhados, mas também coisas que faço
com
em 5, 10 minutos.
Banana, sim.
É, exatamente. Ah. Neste momento estou a usar um Beehive.
O seu Beehive está muito pequenino. Porque
está pequenino,
é aquele exagero do antigamente, não é?
Não, porque pronto,
as
como não é muito
quase
normal.
Quase a minha altura com o Beehive.
Adoro,
é tipo colmeia.
Adorava, mas o meu cabelo não dá para fazer essas coisas.
Aliás, Beehive é colmeia.
Exatamente, sim.
Lembram-se das B-52s?
B-52, adoro. Rock Lobster, a melhor música deles.
Já és minha amiga, tu.
Pronto,
olha, Alba.
E vi-os ao vivo, na por cima.
Ai, perfeito, gostava imenso.
Incrível. Marry me.
Queres casar?
Olha,
Álvaro, tu ainda não a viste, mas quando vires vais perceber que queres mesmo casar com ela.
Não,
ela
não,
muito
gino,
não, eu coloquei agora uma fotografia na página oficial da Provaral, onde vocês poderão ver justamente
a pinta da Anabela.
A pinta da Marisa.
Marisa, desculpa, a Anabela era a nossa convidada anterior.
Marisa,
desculpa,
um dia havemos de acertar no nome de alguém, mas
entretanto, é isso.
Eu perguntava.
Mas é a menina que faz a tatuagem a si própria?
No início, para experimentar, tive que fazer a mim própria. É verdade, no meu quarto, com um cheiro a corato horrível, porque teve que ser primeiro, antes de ser em mim própria, teve que ser na orelha do porco, que é terrível. Corato. Todo o meu quarto cheirava a corato.
Com ou sem pelo?
Com?
Com ou sem pelo?
Tive que rapar, portanto.
Ensaiou na orelha do porco?
Sim, normalmente nós experimentamos na orelha
do porco
primeiro.
Como é que reagiu?
Mal? Não posso dizer, senão vou ferir suscetibilidades. Não, eu comprei mesmo só a orelha no talho e trouxe só a orelha.
Ah, bom.
Mas pronto, mas depois experimentei em mim, depois amigos, muito amigos, não é? Familiares, etc. E pronto,
estou a ver em direto agora.
Ah, começou por sacrificar a família agora. E amigos.
E exatamente, teve que ser, alguém tem que dar o corpo ao manifesto.
Tens alguma tatuagem, Alvin?
Não tenho tatuagem nenhuma.
Olha, é uma coisa difícil de reunir três pessoas
hoje,
que não têm nenhuma tatuagem.
É muito difícil de hoje em dia. Muito difícil. Ainda mais difícil é ver uma pessoa que só tem uma tatuagem.
Pois.
Porque quem começa
é vício,
não há
não
volta
é?
A dar.
Aquela superstição.
É viciante.
Mas é verdade. Tu tens tatuagens?
Tenho medo de ter, porque se começo com uma, não quase acabo.
Okay. Exatamente.
Mas é verdade aquela superstição de que não se pode ter tatuagens em número par?
É verdadeíssimo. Têm que fazer, quando fizerem uma, têm que fazer duas, depois têm que fazer três. É um ótimo golpe de marketing, portanto.
Mas já viste, tens aqui, estás a falar com quatro pessoas e nenhuma tem
nenhuma
tatuagem.
Uma coisa, qual é o sítio mais inusitado onde fez uma tatuagem?
Onde fiz uma tatuagem.
Em Sesimbra.
Exato.
Pois, foi à Almada fazer uma tatuagem à
cima,
floresta
posso,
do gingel.
Posso dizer que foi em cima de uma mesa de cozinha.
Mas eu acho que eu estava a perguntar.
Eu sei o que é que me estava a
perguntar. Não, podia responder no céu da boca, pronto.
Exato. Não. Já pessoas me pediram para tatuar dentro do lábio, mas é uma coisa que eu desaconselho porque desaparece e fica horrível com o tempo. Mas assim, sítios mais estranhos ainda não tatuei assim nada. Deve ser por ser menina, também as pessoas têm aquela
tem
coisa.
Outro de couro,
de...
é isso?
É.
Ah, outro de couro? Outro...
É diferente, eu acho que sim. E também há outra coisa. Para aí 80% das pessoas que eu tatuo são meninas também. E elas não se aventuram muito assim a.
E não desaconselhas meninas, assim, se calhar, às mais novas, imagina, que querem tatuar Alexandre.
Eu
e
sou...
dizes, não faças
não,
isso.
Eu sou
que
terrível nisso. Se for preciso, atrás as minhas marcações todas e
deixas
três
de ganhar
horas
dinheiro para. A convencer.
Exatamente. Pois. Três horas a falar com a pessoa, a dizer, não, vamos fazer outra coisa, vamos fazer um símbolo, vamos simbolizar.
Se calhar um dia
só...
Alexandre já não vai estar no teu coração, quanto
exatamente.
Mais longe, no teu antebraço.
Não, eu sou terrível.
Joca
eu
para
sou
sempre.
Porque... Exato.
Pois.
Tínhamos que dar olha, sempre assim uma
mas
volta
há,
a isso.
Há coisas que entretanto desapareceram. Eu lembro-me no início de toda esta febre das tatuagens. Que havia, havia os golfinhos, não é?
Os golfinhos,
agora já ninguém faz.
Olha, vou-vos contar uma coisa gira, posso?
Pode, claro.
Há uns tempos atrás veio uma senhora ter comigo à loja com cerca de 50 e tal anos, virou-se para mim e disse, olha, Marisa, eu tenho um golfinho que fiz e era supostamente uma tatuagem temporária no Algarve. A verdade é que já passaram 10 anos, eu ainda tenho o golfinho e queria, pronto, não sei, fazer aqui qualquer coisa. E eu,
claramente,
deixa-me lá ver e tal. E pronto, e não tapámos, porque a senhora realmente começou a ganhar uma relação com o golfinho.
A gente afeiçoou-se aos animais.
Refiz o golfinho à senhora e pronto. Roubei.
Olha, obrigado aqui por teres vindo. Marisa, aqui da...
Muito obrigado.
Como é que chama a tua...
Ink and Wheels, fica atrás do Aqua Roma.
Ah, ok.
Aham.
O Aquaroma, sabe onde é que é o Aquaroma?
Eu sei, porque é mesmo ao pé da minha casa, pronto,
é
de
então, olha, já sabes.
Fico à espera de uma visita.
Pronto, está bem. Se um dia fizer uma tatuagem,
vais tatuar o meu nome, Inês,
acho,
vá lá.
Acho as tatuagens uma coisa maravilhosa, acho mesmo bonito, só que...
Vamos começar, Inês.
Nunca encontrei nenhum sítio assim, uma coisa...
Eu ajudo.
Que gosta o suficiente para...
Estou de acordo.
Os teus filhos. Há muita gente que faz isso, não é?
Sim, agora vai parecer que eu não gosto dos meus filhos o suficiente, para mim, mas não, não...
Insensível, Inês, insensível. Olha, obrigado.
Obrigada
por teres vindo. As pessoas podem te encontrar aqui. Quanto é que custa uma...
O preço mínimo...
É um metro quadrado.
Bem, isso era...
Mas é, não,
o preço mínimo mesmo assim para uma coisa pequenita, são sempre 50 euros, porque okay. pronto, para abrir a mesa o material é único para cada pessoa, claro. Como é óbvio, são coisas que não são baratas ainda, pelo menos. Portanto, o mínimo será 50 euros, depois depende do detalhe, da dimensão, do tempo que vai levar a tatuagem.
Muito bem, Marisa, gostei muito de ti.
Boa.
És muito bonita.
Ainda bem.
Olha, obrigado.
Muito obrigada.
Eu gostei do vestido chiques. Amarelo.
Já vi.
Já vi. Álvaro.
Muito obrigada.
Vestido amarelo. Certo ou errado?
És muito esperto.
É verdade.
Estamos a 10 minutos do final desta emissão.
Passa muito depressa. Isto em casa não passa tão depressa, Alvim. É a primeira vez que estou na prova oral e nunca tinha...
É a primeira vez que estás na prova oral.
Para a frente?
Eu acho que sim.
Não, dizer a todos aqueles que estão a ouvir, basicamente. Que... Nós
sim, falar lá desse programa, Alvin.
Não, nós estamos aqui a fazer uma recriação daquilo que nós fazemos ao domingo à noite na RTP Memória, que é o Traz para a Frente, que é um programa que se as pessoas não viram.
Se nós fizéssemos na rádio o que fazemos na televisão, ninguém percebia nada, porque às vezes aquilo é uma salinhada de conversa tudo ao mesmo tempo. Na rádio não
pode ser. É tão divertido.
Estamos muito bem comportados.
E acontecem sempre coisas. Por exemplo, hoje o Marco que vinha participar ficou entalado no trânsito e não conseguiu mesmo chegar a tempo. É incrível.
Isso é raro, não é? Ficar entalado no trânsito.
Trânsito medonho em Lisboa, incrível.
É muito raro isso.
Vamos aqui falar com quem? Como é que chamas?
João Veiga.
Ah, és do Motoclube de Sintra, é isso?
Exatamente, houve aqui uma pequena alteração em vez de...
Do Motoclube do Montijo, vens de...
Exatamente.
Ah, é?
Vem do Motoclube de Sintra.
Bem, ainda bem que me avisam aqui no papel.
Não, eu
explico porque... Se não dizer agora, é mais bobo, não é?
Aqui já encontras clientes, já temos aqui duas pessoas que andam de moto.
Exatamente, isso o Marco andasse de moto também chegava cá a tempo.
Pois era.
Passava no meio de trânsito, não é?
Porquê que eu cheguei cá a tempo?
Verdade.
Exatamente,
e nem tem problemas para estacionar, nem nada disso.
Andar de moto é a melhor coisa.
Olha, em pessoa minha, ou as pessoas nos últimos anos começaram a andar muito mais de moto?
Começaram a andar muito mais de moto.
Por causa da crise?
Não, por causa da mobilidade que a moto permite.
E outra coisa, eu pelo menos falo por mim, eu nunca tinha andado de moto na vida e comecei a andar de moto simplesmente porque deixou de haver a necessidade da pessoa tirar a carta com cilindradas até 125.
Mas qual era o problema de tirar a carta? É fácil?
Não, mas repara, imagina o que é não teres de tirar a carta e de repente tens a carta de condução de veículos ligeiros e podes andar de moto.
Exatamente, essa foi uma mais-valia que o facto da legislação ter passado a permitir
antigamente era só até 50 centímetros cúbicos.
Sim,
até 50 centímetros cúbicos com licença de condução. Mas
e agora vai
momento...
baixar para os 14, não é? Dizem, é uma proposta que está em cima da mesa. Acho que sim.
Ainda bem que é para começarem mais.
Então, e que motos é que tem lá na sua coleção?
Na minha coleção, não tenho aqui a minha coleção. Tenho algumas motas na minha coleção, antigas, mas aqui temos, para que todas as pessoas possam apreciar, uma coleção de um sócio nosso, dedicada a uma marca só, Ariel, uma marca britânica.
Eu conheço bem a Ariel, andei muito numa Ariel de 4 cilindros, 1000 centímetros cúbicos.
Exatamente, uma Square 4.
Seu Isidro teve moto?
Não, era um amigo meu que tinha, eu ia lá atrás com ele. Íamos a sentir muitos pela autoestrada fora.
Exatamente, porque era uma máquina, continua a ser, para quem tem a felicidade de as possuir, uma máquina muito performante para a época, nós ali no nosso stand temos 4.
Tem
quatro Square
4
que são exemplificativas de todos os modelos da Square 4 da marca.
Olha, nós temos que ser muito rápidos porque ainda temos mais duas pessoas para entrevistar e temos 6 minutos, basicamente. O Motoclube de Sintra, o que é que faz?
O Motoclube de Sintra tem neste momento um espaço museológico em Sintra, que inaugurou há um ano esta parte, dedicada essencialmente ao motociclismo clássico. É essencialmente neste momento o que o Motoclube Sintra se dedica mais. Temos alguns eventos durante o ano e temos um espaço museológico, convidamos todas as pessoas no auditório, quer da 3, quer sem ser da 3, a visitar, e designadamente vocês, para poderem apreciar algumas das motos antigas.
Já vou lá matar saudades da Ariel 4 cilindros.
Deixa-me só referir uma coisa, falaste no Motoclube de Montijo. O Motoclube de Montijo, o Motoclube de Sintra e o Motoclube de Mafra, que também está aqui. Somos os três motoclubes que estão aqui presentes. Te queria também deixar saudar todos os motociclistas e os motoclubes.
Ok, muito bem, obrigado aqui pela
obrigado
pela
também pela oportunidade.
Isto
o resto, uma boa noite.
Passa de facto.
Temos que falar aqui com a Fátima Alemão. Agora é que vamos falar com a Fátima Alemão, que há pouco chamei erradamente Fátima Alemão à Anabela. Agora temos a verdadeira Fátima Alemão, de várias antiguidades. Olá, Fátima.
Olá, boa noite.
Há pouco passei por ali e chamou-me a atenção a quantidade incrível de naprons que tem ali. procurei logo pela Joana Vasconcelos e não estava. É engraçado.
Mas se juntares todos, aparece a Joana Vasconcelos.
Sim, é verdade.
Quem sabe?
Os naprons, era uma. Quem é que não tinha um napron em cima da televisão nos anos 70? Era quase
eu.
Isso não é possível.
Não tinhas televisão.
Isso deve ser.
Claro, pois.
Isso deve ser. Todas as pessoas tinham um napron. Porquê que havia esta coisa dos naprons?
Era moda. Trabalhava-se, fazia-se muito os naprons, que hoje em dia já pouco quase se faz.
Quem é que matou os naprons, então?
Se calhar,
não foi a morte das avós que matou os naprons.
Se calhar
a moda,
a ver as pessoas estudarem, antigamente também não estudavam e dedicavam-se, as meninas aprendiam a fazer os bordados, a costura, aprendiam a fazer tudo e todas faziam. Depois começou-se a estudar mais e a mulher começou a ter outros empregos e hoje poucas fazem.
Então, o que é que vendes aqui? O que é que vendes?
Ora, eu vendo tudo o que faz parte de uma casa. Ou seja, nós negociamos em recheios de casas, compramos recheios completos ou parciais, ou peças individuais.
Já negociaram recheios que tivessem sido confiscados pelo Estado, por exemplo? E vocês
Não.
Neste caso parece-me uma boa impossibilidade.
Não.
Podiam falar com o Estado e dizer, olha, afinal...
Não. Também há coisas confiscadas, depois são vendidas em leilão.
Pois é. Portanto, daí a pergunta.
Mas não, vindas da parte de confiscação do Estado, não. Compramos a particulares, pessoas que chegam junto de nós e nos procuram, por necessidade às vezes até se verem livres das coisas, ou porque os pais ou os avós faleceram e não querem as coisas, ou não
nem
têm espaço.
Nem sabem o que perdem, nem sabem o que
perdem.
Sem
dúvida. Às vezes vendem o que é bom e ficam com o que é menos bom, mas são questão de gostos. E vendemos e compramos aos particulares ou em leilão também.
Onde é que as pessoas podem contactar convosco? Através de
nós temos um armazém em Santa Iria da Azóia, numa antiga fábrica que também já está desativada, e nós estamos nessa antiga fábrica com um armazém de 400 metros. Onde temos de tudo. Tudo o que faz parte da casa.
Olha, nós temos que, infelizmente, despedir-nos de ti já, porque basicamente temos que entrevistar o último convidado de hoje. Já agora, diz só onde é que é Várias Antiguidades.
Em Santa Iria da Azóia, junto à Estrada Nacional 10, numa antiga fábrica que era a MEC.
Pronto.
A MEC, sim senhor.
A MEC,
que era muito. Lembra-se sempre de tudo. Em tudo.
Tudo. E até me lembro de televisores com um napron em cima e com um elefante.
E um galo
em cima, e vários tigres a atacar o elefante, e em cima um indiano a tentar matar os tigres. Era uma coisa
Júlio, lembras-te do 6 a 3? E do 6 a 3?
Do 6 a 3? Não, isso é que eu já não sei. Alguma vitória de quê? Do Porto?
Do Benfica?
Do Benfica.
Com o Sporting?
Foi 3 a 6.
Não, pai. Eu tenho uma memória seletiva.
Parece que o Julizito não se lembra. Bom, obrigado mais uma vez.
Nada, obrigado.
Aqui é a Fátima Alemão, da Várias Antiguidades. E agora vamos entrevistar a última pessoa que está aqui e que basicamente tem ali uma espécie de exposição das suas roupas. Eles não te conhecem. Ora, podes-te apresentar. O que é que vieste aqui fazer? Olha, cá está, agora sim.
Okay.
És o último convidado.
Pá, chamo-me Francisco Romão.
Francisco Romão.
E tenho uma coleção de cabedais da história do rock and roll e do motociclismo, do cinema.
Ah, pois é.
E casacos originais das bandas do pop americanas dos anos 60. Tenho uns 15 casacos. Tenho aqui alguns. São originais e alguns casacos também, fatos completos da história do cinema, algumas réplicas e um verdadeiro. Tenho um perfecto da mesma época, do mesmo ano que o Marlon Brando usou no filme
Para o Homem, não?
O Aludo no Cais,
que era o meu blusão nos anos 70.
Isso é coisa para custar assim quanto? Um casaco mais caro?
Não faço a mínima ideia.
O Francisco não veio aqui vender.
Eu não venho vender.
Eu venho só mostrar,
exatamente.
Okay. Em vez estão a ver, não podem ficar com ele.
Eu já me estava a imaginar amanhã dizer assim, Júlio, que é grande da cabedal.
Mas não, isso vai acontecer. Francisco, já agora temos muito pouco tempo, qual é das peças que tu tens, qual é daquelas que tu estimas mais?
Aquela que eu estimo mais é aquela que eu levo para casa todos os dias. As outras ficam ali penduradas, é o blusão do Marlon Brando. que eu levo para casa, isso é a minha segunda pele, não pode ficar aqui.
Exato. Sim, incrível. Tu mostraste-me uma vez um clube do qual foste proprietário.
Fui e sou proprietário.
Ainda és proprietário. É. Que é, possivelmente, Álvaro, se tu visses, choravas ao ver o clube que ele tinha. Que é,
tenho.
Como é que se chama?
Roxy Romeo Studios.
Roxy Romeo, isso parece uma...
E que é onde?
É em Ilhandra, o Marco António, Ilhandra. Amigo aqui do Sr. Isidro, começou lá a sua carreira.
Exatamente.
Ah. Ora bem.
Ele também tem algum blusão de cabedal seu?
Não. Mas o fato que ele no
que
primeiro
ele usa aquele vermelho com borda preta.
Estamos a falar do Marco António dos Lucky Ducks,
está ali,
exatamente.
Está ali pendurado. Yeah.
Ah.
Ok. Mas não só, hoje tenho outra banda que vai tocar amanhã três vezes, que é os Motorcycle Rockers, que tocam.
Mas era onde? Lá no clube?
Não, ali.
Aqui.
Ah, ok. Aqui.
Foi onde eu tirei ali uma fotografia ao pé,
exatamente,
do Elvis.
No stand-up. Ah,
portanto, está mesmo vivo, confirma.
Pois,
está vivo, sim.
E eles vão tocar, pronto, aquele rock and roll puro e duro do Jan Vance ou Vance Taylor, e também canções do Op, que eu adoro, não é? E amanhã vai ser agradável, às 3 da tarde, às 18h30 e às 21h30.
Tudo bem, eu vou cá estar a dar autógrafos, okay. Está a ver.
Pronto,
vou ouvir.
Vai
é verdade.
Necessariamente aparecer.
Boas razões. Júlio Isidro a dar autógrafos, aqui o Francisco Romão com o seu espaço para vocês conhecerem a quantidade de material absolutamente épico que ele tem e coleciona e que mostra nesta exposição do Vintage.
E a RTP Memória com um arquivo para consultar, com a experiência de poderem ser locutores de continuidade e também um carro de exteriores de 1957.
Ok.
Pé de onde podem tirar uma fotografia.
Muito importante, durante estes dias, até domingo, a RTP está à procura de novas locutoras de continuidade. Temos três miúdas que andam aqui basicamente a convidar as pessoas que passam para fazerem um teste, por isso venham até aqui à parte onde nós estamos sentados no sofá da RTP Memória e façam o vosso teste para ver se são escolhidas ou escolhidos.
I love you.
Álvaro,
I love you.
Bom fim de semana a todos. Estamos de volta na
próxima Júlio.
Segunda-feira.
Beijinhos,
Inês.
Obrigado.
Adeus.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.